Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pronto, voltamos aqui com a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, aos que puderem, em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, quem puder, acompanhem comigo. Aqueles que não, também nos acompanhem com os ouvidos e meditem esta palavra. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos, Jesus, e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E eles partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, 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 nós vamos perecer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço que te não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e o fez. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro, no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios pediu que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Irmãos, aqui nós encontramos o texto que Lucas relatou, colocou no Evangelho, segundo o seu nome, o Evangelho de Lucas. Lucas, médico, um médico que andou bastante com o apóstolo Paulo e fez um dos registros mais lindos acerca de Jesus e do seu ministério, juntamente com Mateus, Marcos e João. E aqui nós encontramos duas passagens que, na verdade, culminam para uma só. Nós encontramos aqui Jesus acalmando a tempestade e também encontramos o gadareno. Mas hoje eu vim falar sobre o Jesus que liberta, o Jesus que livra o homem do maligno, do diabo, do Satanás, do inferno. Eu quero falar sobre esse tema hoje porque o que eu tenho percebido é que muita gente acha que o diabo não existe mais, demônio não existe. Parece que é um assunto que não é muito mais tratado, não é muito falado. A ação de Satanás, a ação do demônio, o diabo continua agindo, pode ter certeza disso, E está agindo como nunca antes. Porque ele sabe que o Cordeiro de Deus está chegando e vai resolver todas as coisas. Mas vamos aqui para o texto em Lucas capítulo 8. Aqui nós encontramos Jesus. Ele entra no barco em um daqueles dias e diz aos discípulos: vamos para a outra banda do lago. O Lago da Galileia, ou conhecido também como Mar da Galileia, um grande lago, lindo por sinal, ao ver por vídeos, ao ver pelo YouTube, não pude estar lá ainda presencialmente. Quem sabe um dia Deus possa me levar ainda em vida e minha esposa. Mas ao ver os documentários, vídeos, é lindo ver o Mar da Galileia, o grande Lago da Galileia. E Jesus diz: vamos passar. Mas passar para onde? Para que lado? E aqui nós encontramos que Jesus ele vai para o lado que? De Gadara. Gadara era uma região de gentios, uma região gentílica. Era uma região de não-judeus. Ali havia outros povos. Jesus sai da sua zona de atuação, que era o povo de Israel, e vai agora para uma terra de gentios, para uma terra de não-judeus. Jesus agora está no barco, indo a caminho de Gadara. E Jesus aqui, ele, tranquilo, vai e tira uma soneca, tira um sono bom. Só que enquanto Jesus está descansando, Jesus está tranquilo, vem a tempestade, vem um vento forte. E os discípulos ficam atemorizados. Os discípulos ficam com medo, os discípulos ficam perplexos. Vem a tempestade, eles ficam desesperados. E Jesus está no sono bom. Jesus está tranquilo. Porque Jesus sabia que aquela tempestade, Jesus sabia que qualquer problema que viesse não o tiraria do propósito que o Pai lhe colocou. Porque o propósito de Jesus era morrer na cruz e ressuscitar e nos dar a vida eterna. Nada poderia parar o ministério de Jesus, nem deserto, nem perseguição e nem uma tempestade. Jesus estava descansado e tranquilo porque Jesus sabia quem ele era. Todo-Poderoso, Rei de Reis, Senhor de Senhores. E os discípulos acordam: Jesus, Jesus, aí, ó, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Nós também fazemos isso muitas vezes quando há momentos da nossa vida e que a gente tenta meio que despertar o Senhor. Senhor, tu não tá vendo não? Eu tô morrendo aqui, ó. Essa luta tá me sucumbindo, esse problema tá me afundando. Essa situação tá me afligindo. Ah, Jesus, olha. Deixa comigo. Acalma. Vento, acalma. Tempestade, se acalma! E se acalma. Mas veja. Jesus não estava no barco para uma pescaria. Jesus não estava no barco porque ele quis dar uma navegada, quis conhecer as regiões. Jesus estava naquele barco com um propósito. Jesus estava naquele barco com um propósito. Assim como Jesus entrou em Samaria por causa daquela mulher samaritana, Jesus marcou um encontro com ela. E quando eu digo marcou, é a marcação espiritual que ele e o Pai conhecem. Porque Jesus vem ao nosso encontro. Jesus marca esse encontro conosco. Aleluia! Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos afastados. Estávamos longe. Mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos achou. O Senhor nos viu. O Senhor veio ao nosso encontro. E assim como Jesus teve um propósito na vida daquela mulher samaritana, agora Jesus mais uma vez vai até uma região de não-judeus com um propósito. A tempestade tentou fazer aquele barquinho afundar, mas eu acho que a tempestade esqueceu que quem estava naquele barco é o Deus que criou os céus e a terra. A palavra viva que estava com Deus, que é Deus, a luz do mundo, estava naquele barco. A tempestade acalmou e Jesus continuou para o seu propósito. Lembra que eu falei? Nenhuma tempestade, oh aleluia, nenhum problema, nenhuma situação vai te sucumbir. Se você está no Senhor, obediente no Senhor, fortalecido no Senhor, guardado no Senhor, esperando no Senhor, o propósito que Deus te colocou vai acontecer. E o propósito de Jesus era chegar para libertar a vida. Ele foi lá para libertar. E quando Jesus pisa em terra, quando Jesus chega no lugar, nós encontramos esse texto também em Mateus capítulo 8. Isso, Mateus capítulo 8. Só que em Mateus diz que haviam dois endemoniados. Mas em Lucas está dizendo que era um. Aí você pergunta, pastor, e agora, pastor, o que aconteceu? Porque em Mateus diz que é dois, aqui diz que é um. Eu não tenho dúvida nenhuma que eram dois. Eu tenho a certeza de que dois estavam endemoniados. Só que destes dois, um chamou a atenção. Desses dois, um pulou aos olhos de Lucas. Destes dois, um fez a diferença. E Lucas aqui relata sobre esse homem, que nós não sabemos o nome, um anônimo, mas que Jesus o transformou. Esse homem que estava endemoniado, afligido, preso pelas garras de Satanás, vai ao encontro de Jesus. E vamos ver o que acontece. Jesus chega. Quando Jesus pisa, vindo na cidade, um homem que desde muito tempo, ele estava cativo há muito tempo, possesso de demônios, andava sem roupa, vivia no cemitério, e quando viu Jesus, se prostrou. Ele se prostrou. Porque os demônios, ao verem Jesus, eles sabiam que aquele que estava ali é o Todo-Poderoso. Até eles se dobraram diante dele. Isso me chama a atenção que tem muito crente, muitos que se dizem crentes, não se dobram perante o Senhor, são insubmissos, são rebeldes. E aqui quando os demônios veem Jesus, primeira coisa, eles se dobram. Eles veem que aquele que está ali é o Altíssimo, majestoso, o Senhor. Os demônios se dobram. E com grande voz, aquela voz modificada, aquela voz terrível, faz aquela pergunta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Olha a confissão que os demônios fazem. Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. E lembra que sempre quando Jesus via pessoas endemoniadas, Jesus não ficava conversando com eles, batendo papo. Jesus já expulsava logo o demônio. E mandava ainda, ó, fica quieto vocês aqui, hein? Fica quieto. Porque os demônios falavam quem era Jesus. Ah, Filho do Altíssimo, ó. Fica quieto, sai agora. Vem com conversa com o meu lado, não. E hoje tem gente que faz entrevista com o diabo. Se deixar, deixa o diabo pregar na igreja. Ei, quem é você? O que você tá fazendo? E aí, seu que lá? Irmão, é pra expulsar, em nome de Jesus. Mas aqui Jesus, ele tem uma breve conversa para mostrar para nós o que o diabo faz na vida da pessoa E quantos demônios pode ter na vida de alguém se não vigiar, se não abrir o olho? Lembra o que está escrito em Efésios? Se eu não estou equivocado, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furte, não furte mais. Aquele que votava, não furte mais. Aquele que pecava, não vai pecar mais. Agora vai viver no Senhor. E quando fala não pecar mais, nós continuamos na nossa vida com erros e falhas. Mas quando fala não pecar mais, aos pecados premeditados, aos pecados da promiscuidade, furtar, roubar, adulterar, fornicar. Hoje eu não fornico mais, não adultero mais, não roubo mais, não furto mais. É isso que está dizendo a palavra do Senhor. Agora, durante a vida, a gente pode maltratar alguém, falar uma palavra e pecar, errar. Vi um mau pensamento, a gente errar. Mas são pecados por acidente. Pecados por acidente vêm. Agora, pecar por decisão, é isso que a Bíblia tratou? Pecar por decisão, o que é isso? Agora não, agora eu vivo a vida de Jesus. Se eu errar, opa, Senhor, me perdoa. Não vou mais errar nesse ponto não, vou vigiar. Mas quantas pessoas estão abrindo brecha, dando lugar ao diabo, voltando às velhas práticas, voltando aos erros, voltando ao pecado, voltando ao vômito, dando lugar a Satanás, dando lugar ao diabo. Não nos atormente. Porque o diabo sabia, os demônios sabiam que Jesus ia mandar. Para onde eles iam? Para o abismo, lugar de sofrimento. Eles não queriam ir para lá, não manda para o sofrimento, não. Não nos manda para o abismo, não. A gente sabe como é lá, lá horrível. Nos manda nos porcos ali, ó. Aí Jesus faz aquela pergunta: qual é o teu nome? Você acha que Jesus não sabia quem era? Sendo ele Deus? Sim, Jesus sabia. Mas Jesus aqui quer ensinar aos discípulos e ensinar nós sobre quem é o nosso adversário e como eles são terríveis e como eles agem na vida das pessoas. Ele lhe disse: legião. Porque tinham entrado nele muitos demônios. Legião. Só para pensar um pouco. Essa palavra legião vem de legião de soldados, a legião romana. A legião romana de soldados tinha aproximadamente entre 3 mil a 6 mil soldados. Então eu posso entender que havia muitos demônios ali dentro. Eu não posso dizer que havia 3 mil ou 6 mil, mas havia muito demônio ali dentro. Muitos, 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 muitos na vida de uma pessoa. Tanto que nada segurava esse homem, nem corrente, nem corda, nada. Ele quebrava. Vivia em cemitério, vivia em sepulcro. Aí eu sempre gosto de fazer perguntas na pregação, irmãos. Por acaso, os demônios deixaram de existir? As forças das trevas deixaram de existir? Porque em Efésios capítulo 6 diz bem claro: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades, principados e hóstias do maligno. Há demônios que estão agindo na vida de pessoas. Na carta de Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Não é brincadeira não, meus irmãos. É terrível isso. Terrível, terrível. Terrível. Aquele homem estava possesso. Aquele homem estava atormentado. E hoje o diabo faz muitas pessoas cativas. O diabo prende a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Quantas pessoas estão morrendo presas por Satanás? E há dois tipos de pessoas, meus irmãos, em relação à questão da ação de demônios na vida de pessoas. Nós temos dois tipos de pessoas nesse sentido. Temos pessoas que são possessas, como nós encontramos aqui. Pessoas que os demônios entram e fazem arruaça, destroem, enganam. E temos a ação como? Nós temos a ação, tem a possessão e a opressão. Quando a pessoa não é possessa, mas quem está dirigindo a vida dela são os pensamentos do diabo. É o diabo guiando, é o diabo cegando, em comum acordo com a carne. Juntou a carne, o diabo vem, ó, e amassa, e quebra, maltrata, destrói. E a pessoa nas práticas do pecado. Gálatas capítulo 5, quais são? Quais as obras da carne? Maledicência, promiscuidade, fornicação, mentira, engodo. São as obras da carne. Terrível, terrível, terrível. E quantos estão vivendo assim? É triste. Quantos estão vivendo assim? Quantas notícias nós vemos de homens de Deus, de líderes que estão caindo em pecado, voltando ao vômito, porque deram lugar ao diabo. E nós aqui viemos justamente para desfazer as obras do diabo. Viemos ser luz, mas aquele que está de pé, completa aí para mim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque ó, está de redor, procurando alguém. Tem gente que está acostumando a viver no pecado, vivendo no erro, e dando desculpa, porque eu sou assim, pastor. Eu sou assim mesmo. Tá na lama, tá se sujando. A palavra do Senhor é clara: aquele que é limpo, limpe-se ainda mais. Se tu tá vigilante, fique ainda mais vigilante. E aquele que está sujo, o que, que diz a palavra? Que se suje ainda mais. De que lado nós estamos? Não é brincadeira, meus irmãos, o que o diabo faz. Nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo dias trabalhosos, em que as forças das trevas estão agindo, estão nos observando, estão procurando falhas, erros, brechas para atacar nossa família. Quantos casamentos estão sofrendo por causa de brechas, palavras, atitudes? Começa com o pensamento. Depois o pensamento desce ao coração. E quando desce ao coração, se torna atitude. Começando a namorar o erro. Começando a namorar, assim como o rei Davi. Aí os irmãos vão entender o que eu vou falar agora. Davi, quando estava ali no palácio e olhou para Betseba sem querer, poderia ter vindo um pensamento mal na cabeça dele? Poderia. Mas ele poderia ter o que ele poderia ter feito? Repreendido, pedido perdão, desviado o olhar e saído. Não poderia? Mas o que Davi fez? Davi olhou, Davi pensou, Davi permaneceu, e aquilo que estava nos olhos, na mente, foi pro coração e pecou terrivelmente diante do Senhor, diante do Deus de Israel. Tá entendendo como é grave isso? Como é terrível? Aí talvez você faça aquela pergunta: pastor, mas por que que Jesus mandou? Jesus atendeu o pedido daqueles demônios: lança-nos nos porcos. Eu creio que Jesus estava mostrando aos discípulos que Jesus tinha poder tanto na tempestade, tanto no vento, como também Jesus tem poder sobre os espíritos imundos. Que Jesus tinha poder de mandar aqueles espíritos tanto para o abismo quanto também para os porcos. Imagina só os discípulos vendo aquela cena. Que poder é esse? Que autoridade é essa? Eles puderam contemplar com os olhos, não houve dúvida do que o que aconteceu ali foi realmente uma ação sobrenatural. Sobrenatural. Mas vamos lá. Jesus foi até ali para libertar, tirar aquele homem daquela condição terrível que ele estava. E aquele homem foi liberto. Oh, maravilha. Mas algo aconteceu de muito interessante. Quando nós somos tocados por Jesus, quando nós somos libertos por Jesus, transformados por Jesus, que nós queremos fazer? Nós queremos viver com Jesus, queremos que Jesus viva em nós, esteja em nós. Mas Jesus não deixou aquele homem com ele. Imagina só, Jesus te liberta, Jesus te transforma, Jesus te dá uma nova vida, aquele homem agora está vestido, está em juízo, como diz o texto aqui, nós vimos. Mas Jesus fala: fica aí, não vem não. Imagina o rosto daquele homem. Como assim? Tô conjecturando aqui, mas eu queria estar com Jesus. Eu queria pular naquele barco com Jesus. Mas Jesus disse: fica aí e conta o que Deus fez. Irmãos, olha que tremendo. Jesus, no seu ministério, falou para os discípulos: olha, por enquanto, quando Jesus envia os discípulos para curar, libertar, ó, não levem túnica extra, não leve dinheiro, não levem nada com vocês, vão de casa em casa, curem os enfermos, expulsem os demônios, mas vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Fiquem, por enquanto, ao povo de Israel. Mas nesse caso, olha o que Jesus fez. Jesus foi até Gadara, a região dos gentios, liberta aquele homem. Jesus diz: ó, prega aos seus. E aquele homem prega. E aquele homem comunica. Jesus lhe dá uma palavra. Jesus dá um id para ele: vai e prega. Aquele homem ali foi o 13º, eu chamo ele de o 13º discípulo de Jesus. Os 12 com Jesus na terra de Israel, e aquele homem evangelizando aquela cidade. Olha o que diz aqui no versículo 39. E ele foi, ele obedeceu a Jesus, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aquele homem começou a pregar, a anunciar que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus pode nos transformar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertar. E hoje, igreja, Jesus continua libertando. Jesus quer libertar um homem. Jesus quer transformar um homem. E o que nós devemos fazer, pastor, é buscar do Senhor. Orar, nos consagrar. Falar: Senhor, Eu quero ser usado por ti. Há vidas que estão cativas, irmãos, perto de nós. Há vidas que estão presas pelo diabo na nossa família, no trabalho, na escola. E Deus quer nos usar. O diabo não parou de agir. A gente que fica na cabeça da gente, não, talvez o diabo está mais light. O diabo mudou. Não, o diabo continua agindo na vida das pessoas. Colocando cegueira espiritual, letargia, preguiça, desânimo. Vindo com palavras de engodo. Não lê a Bíblia não, não ora não. Porque o diabo sabe que quando tem um crente que ora, quando tem um crente que lê a Bíblia, meu amigo, sai da reta. É poder, é transformação, é unção, é batismo com o Espírito Santo, é o selo do Senhor. O Senhor vai ministrando libertação no meio da sua igreja. O Senhor não mudou não, igreja. Quem muda é a gente que fica frio, a gente que fica letárgico, é a gente que fica cheio do nhenhenhê. Mas o Senhor continua libertando vidas, o Senhor continua transformando, e o Senhor me chamou para isso. Nós temos que falar o que Jesus disse: eu vim apregoar o ano agradável do Senhor, o ano da salvação, eu vim libertar os cativos, dar visão aos cegos. A igreja continua fazendo isso, a igreja continua propagando, a igreja continua anunciando, a igreja continua indo, a igreja continua. Você acha que o diabo parou de trabalhar? Você acha que os demônios estão de folga? Claro que não, eles estão trabalhando como nunca antes. Eles estão trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando a todo vapor. Colocando ateísmo. Endurecendo corações. Endurecendo pessoas. Enganando espíritos enganadores. Tá faltando discernimento no meio da igreja, discernimento. Tá faltando poder no meio da igreja, muitas vezes, poder. Poder de libertar. Poder de transformar. Muito oba-oba, muito lero-lero, muita letra. E tá faltando poder de Deus. O que aconteceu, irmão? Mas eu também entendo que o mundo espiritual é inteligente. O mundo espiritual, ele vai mudando o jeito de agir. Ao invés de entrar nas pessoas, tem muitos demônios aí que ficam o quê? Ficam oprimindo. Palavras aqui, ó. Você não vale nada. Você é um miserável. Você não merece viver. Aquelas palavras aqui, ó. Aí já junta a nossa carne já, que tá fraca, tá tadinha, sofrida. Aí vem a voz do diabo junto, ó. Você não vale nada. É. Isso aí. Você tem que morrer, você tem que acabar com a sua vida. Aí fica aquela voz do Satanás aqui no teu ouvido, ó. Você, ó, ninguém te ama, ninguém gosta de você. Mentiroso. A única paternidade que o diabo tem é que ele é pai da mentira. Mentiroso. Só mentira esse diabo tem. Tentando enganar, ó. Vem com palavrinha aqui, ó. É. Vive assim mesmo, vive a vida la vonté. Viva pecando, peque mesmo, peca. Não busque esse Deus, não. Reclama com Deus. Fica ali atento. Se o diabo tentou Jesus, meu irmão, quanto mais eu e você. O diabo estava lá no Éden tentando a Eva. Foi lá com Jesus tentar Jesus. Imagina eu e você, meu irmão. Temos que estar, ó, no Senhor. Viemos aqui para libertar. A igreja está aqui para libertar os cativos. O Jesus começou isso aí, agora está com a gente. Em nome de Jesus. Se você está abrindo alguma brecha na tua vida, vigia, abre teus olhos, volte ao Senhor Jesus, entrega sua vida a Jesus, peça perdão, para de viver em pecado, sai dessa vida de pecado. Jesus quer transformar você, transformar sua família, sua casa. Fala, Jesus, me ajuda. Tampa as brechas, tampa, Senhor, o que precisa tampado. Limpa, me restaura. Faz de mim um vaso novo, um barro novo em tuas mãos. Aleluia! E quando nós somos libertos, quando Jesus nos liberta, acontece como acontece aqui, ó. Nós apregoamos para todo mundo que Jesus continua fazendo. Se eu fui transformado, se eu fui liberto, se eu fui tocado, eu quero que o outro seja também. Como assim? O libertador me alcançou e eu não quero que os outros sejam libertos? Se o libertador me sarou, por que eu não quero que os outros sejam sarados? Crente 007, crente omisso, crente que não prega, crente que não evangeliza, crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, crente que não tem compromisso com Deus. Se eu fui salvo realmente, se eu fui transformado realmente, eu quero também que os outros sejam. É óbvio! Se eu encontrei um tesouro, esse tesouro é incorruptível. Se eu encontrei algo que vai me dar a vida eterna, se eu tenho agora alegria de viver, se eu agora tenho uma família abençoada, se eu agora posso olhar para o amanhã e saber que eu estou sendo guardado por Deus, se eu posso agora andar tranquilo pelas ruas sabendo que o Senhor está me guardando, por que eu não vou anunciar? Por que que eu não vou pregar? Por que que eu não vou falar de Jesus, daquilo que ele tem feito na minha vida? A gente gasta tanto tempo pedindo a Deus, e na verdade a nossa vida precisa ser é o dar. Pedir. Melhor é dar do que receber. Temos que entregar o nosso tempo ao Senhor. Entregar a nossa vida, a nossa energia, enquanto nós temos energia. Pastor, tem um pouco de energia, dá o pouco que você tem. Entrega teu caminho, Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aleluia. Que negócio é esse, irmãos? Eu conheço o dono da vida. Eu conheço aquele que me deu a vida. De graça eu recebi, agora de graça eu dou. Agora eu quero anunciar aos quatro cantos que Jesus continua libertando. Há muitas Gadaras que nós precisamos chegar. Há muitas Gadaras que nós precisamos ir. Há muitas Gadaras perto de nós que nós precisamos fazer a mesma coisa e trazer libertação a vidas. Há milhares de pessoas cativas, opressas ou possessas por Satanás. O Senhor nos chamou para apregoar. Sobre nós está o óleo da unção. Sobre nós está, aleluia, o poder do Altíssimo. Sobre nós está a palavra de vida. O poder do Santo. O poder do Altíssimo. O poder do Eterno está sobre nós. Que nós possamos entender esta palavra hoje. O Senhor quer te levar a lugares para que vidas sejam libertas. Há muitos que precisam ser libertos, muitos. Não é brincadeira, não. Pessoas estão sendo enganadas, mas nós estamos aqui para dizer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.